A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, aqui na M630. Eu sou Patrícia Armentano e apresento o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a magistrada Rafaela Benetti da Cunha Rios. Ela é juíza titular da primeira vara criminal da comarca de Arapongas e mestre em criminologia, política criminal e sociologia jurídico-penal pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Nós estamos com a magistrada. Muito boa tarde. Seja bem-vinda, doutora Rafaela.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada pelo convite.
A senhora acaba de lançar o livro O Juiz e a Execução Penal, Reflexões de uma Magistrada. Nele, a senhora aborda diversos assuntos ligados à magistratura. Então, eu gostaria, para começar a nossa entrevista, lhe perguntar por que a escolha desse tema, doutora?
Primeiramente, né, bom dia, né, enfim, aos ouvintes. A escolha do tema, o tema ele é relacionado com a minha tese de doutorado que eu sustentei esse ano perante a Universidade de Barcelona mesmo. Sustentei em junho desse ano a minha tese de doutorado e eu fiz um livro inspirado na tese. Não é exatamente a tese, mas a gente editou de uma maneira que ficasse fácil para o público, né, assimilar o conteúdo que eu quero passar. Escolhi esse tema por conta do meu trabalho, né, do meu trabalho como juíza, né, das perplexidades assim, que eu vivenciei desde que eu entrei na carreira. Também para contextualizar, eu fui advogada durante 10 anos, né, de um escritório de advocacia e resolvi fazer concurso para magistratura. E quando a gente faz concurso, a gente imagina assim, que a carreira vai ser, né, aquele mar de rosas, né, que você vai só sentar ali na cadeira e vai ficar decidindo. Mas não é verdade, né? O magistrado, muito embora ele esteja sendo criticado demais atualmente, ele tem uma vida bastante complicada, que mesmo a gente, né, estudando para concurso, tem determinadas situações que a gente não consegue antever quando a gente, só depois que a gente entra que a gente consegue perceber algumas situações. E a gente vivencia, né, situações que a gente não imaginava. E eu, no caso da execução penal, por exemplo, né, se exige muito do magistrado que ele gerencie um sistema carcerário que é totalmente inadequado, na minha opinião, né, para dizer uma palavra bastante leve, né?
Sim.
Ele é bastante inadequado. Então, o juiz na execução carrega um peso e carrega uma atribuição muito grande de gerenciar um sistema inadequado que não ressocializa o preso na maneira correta e que, não ressocializando, faz só com que seja retroalimentado o esquema da criminalidade. Ou seja, né, ele volta, ele sai do sistema para delinquir, normalmente comete crimes maiores e maiores. Então, como a gente tem que não só decidir, mas gerenciar todo esse sistema, essa perplexidade me fez começar a estudar o tema em 2013, no meu doutorado, né, e concluir o doutorado em 2019. Ou seja, são mais de 5, 6 anos de estudo, né, que são refletidos aí nesse livro, né, e é um tema atual. Né, o sistema carcerário não é um tema só que interessa a mim ou a quem trabalha no sistema prisional, né, diferentemente do que as pessoas imaginam, interessa toda a sociedade. Né, o preso, ele é pai, ele é irmão, ele é marido, então tem todo um contexto familiar. E outra, ele volta para o convívio social, né, ele cumpre lá a pena, ele progride, ele volta. Né, então ele passa a ser um problema da sociedade, não exatamente meu. Né? Então, o livro é justamente para mostrar isso, né? Que a sociedade também está engajada no problema, né? Não só os operadores. E ele propõe algumas medidas que o magistrado, como foco é o magistrado, que o magistrado eventualmente pode fazer para, vamos dizer assim, não solucionar o problema, porque ele sozinho não vai solucionar, mas para eventualmente mitigar alguma coisa.
Sim, e a sua publicação, magistrada, ela é direcionada para qual público?
Ela é direcionada não só para os operadores do direito, mais especificamente do sistema penal, do sistema prisional, mas também para o estudante, né? Para o estudante que tem aspiração à carreira da magistratura, né? Porque é importante que ele saiba, os concursandos, vamos dizer assim, né? Numa linguagem bem popular. É importante que eles saibam não só da beleza da carreira, mas também das angústias da carreira, porque tem muita gente que entra na magistratura, muitos casos de depressão, de doenças no trabalho, de pessoas que, né, que vão ver a carga é extremamente pesada, e você tem que ter a consciência disso para poder encarar. Né? Porque tem muita gente que entra e se decepciona com a carreira. Eu vejo aí muitos colegas decepcionados, muitos colegas estressados, né? Porque não é exatamente aquilo, né, que a gente espera quando a gente faz concurso. Né? Porque muitas pessoas falam, ah, mas você fez o concurso que você quis, né? E você deveria esperar isso. Né? Lógico, muita coisa a gente sabe que vai acontecer, mas muita coisa a gente não sabe. Né? Então, tem muitos juízes aí em situação de risco, muitos juízes sendo ameaçados, muitos juízes que passam por situações bem complicadas em audiência. Eu mesma já passei por situações de risco em audiência. Né? Então, você precisa ter o entendimento e o discernimento que isso pode acontecer. Né? Então, a gente tem que ficar com o lado bom, mas também tem que encarar o lado, vamos dizer assim, negativo da atividade. E eu, no livro, em nenhum momento eu desestimulo os candidatos a entrar, né, na magistratura, muito pelo contrário. Mas a pessoa precisa entrar consciente daquilo que ela vai encarar. Né? Então, eu não sou pessimista, muito pelo contrário, eu sou otimista, eu amo o que eu faço. Mas a pessoa precisa encarar, saber aquilo que vai encarar.
Sim. Inclusive, a senhora falou agora há pouco e cita também na sua obra a questão da carga horária de trabalho média de um juiz brasileiro, que a senhora se refere como muito pesada. O magistrado brasileiro é um dos que mais trabalham no mundo, eu lhe pergunto, e isso demonstra também, né, o congestionamento de processos que nós temos nos tribunais?
Exato. A sociedade brasileira, né, ela começou... Né, faz alguns anos, né, a ser muito litigiosa. Né? O fenômeno da litigiosidade aumentou bastante com as demandas de massa, né, com o acesso relativamente barato à justiça, né, nos juizados especiais, acesso gratuito. Né? Então, isso aumentou bastante a litigiosidade. A concessão de assistência judiciária gratuita, né, que em muitos casos, a meu ver, é uma concessão até um pouco abusiva, né? Mas isso efetivamente aumentou muito o acesso do brasileiro à justiça. Né? E com o aumento, né, da litigiosidade, aumenta o número de demandas. E não só isso, né? Agora os processos eles são eletrônicos. No Brasil, por exemplo, na minha vara, os processos são eletrônicos, totalmente eletrônicos, desde 2015 nós digitalizamos tudo. Então, às vezes, no mesmo dia você recebe 4 vezes o mesmo processo. Né, isso acontece, é muito frequente, porque a velocidade é muito grande. Né, eu despacho aqui, o advogado já lê, já peticiona, né, já não tem mais esse negócio de o processo está concluído no gabinete. O advogado pode peticionar a hora que ele quiser, mesmo o processo estando no gabinete. Então, a velocidade das coisas aumentou demais. Né? Então, a carga de trabalho do juiz brasileiro é uma das mais altas do mundo, certamente. Né? Se não me engano, até eu menciono no livro, ele só perde... a carga do juiz do trabalho, por exemplo, é a maior do mundo. Então, a do juiz brasileiro é muito, muito grande. Se você comparar com países da Europa, que eu comparo no livro, né, é absurdamente maior. Né? É absurdamente maior. Então, você tem que lidar com um passivo enorme e tem que trabalhar com excelência. E eu até brinco no livro, eu coloco cito a analogia do serviço bom, rápido e barato. Né? Como que você vai ter um serviço bom, rápido e barato? Né? É difícil, né? Você tem que escolher só 2 características. E de nós exigir um serviço bom, rápido e com custo baixo. Né? Isso, logicamente, implica num colapso assim, do sistema. Né? Ontem mesmo, eu normalmente despacho nos mais diversos horários. Juiz não tem hora. Eu ontem à noite, meia-noite, eu estava despachando o processo. Né? Então, realmente é algo desumano. E as pessoas, né, elas não percebem isso. Né? Elas não veem que esse trabalho é feito. Né? Somente encara o juiz aí, é como um cara cheio de privilégio. E não é verdade. Entendeu? A grande maioria trabalha e trabalha demais. Entendeu? Trabalha fora do horário, trabalha finais de semana, né? E não tem hora, né? Não tem hora mesmo para trabalhar. Eu, muitas férias minhas, já viajei, né? Atendo o telefone, tem problema na cadeia, a gente tem que resolver, né? O juiz, ele tem que ser uma pessoa engajada, né? E trabalha muito. Isso repercute, às vezes, na saúde do magistrado, né?
Fazendo uma
É uma situação bastante complicada de se compatibilizar.
Fazendo uma comparação com outros países, por exemplo, como que é a situação de juízes, dos operadores de direito na Europa, também nos Estados Unidos, magistrada?
Veja, eu como eu fiz doutorado na Europa, né, eu conheço um pouco mais a realidade da Europa, né? A carga de trabalho, pelo menos, essa questão de processo eletrônico, ela não existe em todos os lugares, né, porque o processo eletrônico ele realmente dá uma velocidade muito grande, e a carga de trabalho, ela é bem menor. Né? Ela é uma carga de trabalho assim, que não chega aos milhares de processos. Aqui no Paraná tem juízes assim, que cuidam de varas aí com muitos milhares de processos. Né? Então, isso é realmente assim, um fator de muito estresse no trabalho. Né? E na Europa, por exemplo, Portugal, França, né? Espanha, que são países, assim, vamos dizer assim, mais próximos que os nossos, né? A carga de trabalho ela é muito menor. Né? Então, a carga de trabalho, consequentemente, de um servidor vai ser menor, do juiz é menor, do servidor é menor. Né? Então, você consegue lidar um pouco mais com esse passivo. Até recentemente, eu cito na minha tese de doutorado, a Espanha, acho que ano passado, né, os magistrados até fizeram um movimento em prol da independência do juiz, né, justamente porque se estava aí criando problemas, aí, embaraços na atividade jurisdicional. E isso com uma realidade processual menor que a nossa. Né, e já estavam fazendo movimento, já estavam parando. Né, então daí você já consegue perceber isso. Eu não tenho os dados aqui concretos, mas eles estão no meu livro, né, O Juiz da Execução Penal, Reflexões de uma Magistrada, publicado pela editora Boniures. Né, quem quiser já tem, pode ter acesso certinho aos dados que são mencionados ali.
Doutora Rafaela, qual é o papel efetivo de um juiz?
Olha, o juiz, na verdade, ele vai muito além da pessoa que só decide processo, né? O juiz, atualmente, além dele ser uma pessoa que decide, né, ele tem que ser um administrador, né? Ele tem que ser um administrador, só que isso não é exigido da gente na hora de fazer o concurso. A gente, na prática, é que a gente tem que começar a aprender meio que no tapa, né, a ser administrador. Você tem que administrar um passivo processual muito grande, você tem que administrar crises, como acho que acontece com o sistema carcerário, por exemplo, rebeliões que acontecem. Né? É exigido do juiz que compatibilize essa situação, porque o Estado, que deveria exercer a sua função, pelo menos no âmbito prisional, não exerce. Né, não exerce. Então, você tem que ficar improvisando, tem uma rebelião, você tem que pedir, pelo amor de Deus, para o juiz vizinho aceitar seus presos, fazer remanejamento. Isso porque o Estado é completamente omisso nessa questão carcerária. Né? Então, o juiz ele tem que ser o cara que decide, ele tem que ser o cara que administra, né, administra processos, administra crises no sistema carcerário, é o cara que também lida com a questão da infância, da adolescência, né, que lidera as questões da adoção. Então, a gente tem que atuar em muitas frentes que vão muito além da decisão. Né? Você tem que fazer projetos, da questão da Maria da Penha, os juízes aí, né, inclusive liderados aí pela desembargadora Lenice, fizeram aí pelas comarcas do Paraná vários projetos de conscientização, projetos, né, de prevenção. Então, o magistrado ele está indo muito além do gabinete, né? O magistrado ele está saindo do gabinete, e isso é importante, porque ele precisa estar em contato com a sociedade. Né? Então, a atuação dele assim, é múltipla, né? Nós temos múltiplas funções e temos sim que sair do gabinete para poder, né, atuar junto à sociedade. Então, o juiz hoje, ele não é mais aquela entidade etérea lá que só decide, ele está muito próximo da sociedade. Né? E isso é muito importante, isso é fundamental. E ele precisa ter a consciência disso. Né? Então, assim, eu louvo até muitos colegas que estão fazendo muitos projetos aí pelo Paraná fora, né, projetos lindíssimos, projetos muito bacanas, que inclusive estão ganhando prêmios, né, aí pelo Brasil, né, de iniciativas positivas na magistratura. Então, o juiz hoje é isso, a função dele é uma função de estar ao lado da sociedade nos mais diversos momentos, né, seja decidindo, seja administrando, seja liderando e campando iniciativas. É esse o papel do juiz hoje.
Bom, aproveitando que no seu livro também a magistrada fala sobre essa questão da independência do juiz, eu quero aproveitar e perguntar como fica a função do juiz brasileiro com a nova lei de abuso da autoridade, doutora?
Veja, essa questão é muito polêmica hoje da lei de abuso de autoridade, porque nos últimos anos, independentemente do acerto, do erro, né, o Poder Judiciário ele adquiriu um protagonismo muito grande, né, em detrimento dos demais poderes, né, e com as operações aí que aconteceram, né, a Lava Jato, o Mensalão, e no âmbito estadual, por exemplo, eu vou citar Publicano, né, então o Poder Judiciário, o Ministério Público, eles adquiriram um protagonismo muito grande, né, justamente punindo a chamada criminalidade do poder, que é uma criminalidade que não é muito percebida pelo público em geral, né, que ela é difícil de ser punida, né, extremamente difícil, e aí pessoas mais poderosas começaram a ter que responder pelos seus atos aí, improbos aí, pelos seus atos, né, improbos perante a administração pública, né, a corrupção ela começou a ser mais sentida, né, pelo público e ser mais punida, né, porque normalmente é cometida por agentes que são bem vistos pela população, são eleitos pela população, né, são pessoas tidas como legais, né, né? Não é aquele criminoso estereotipado, o cara que comete o furto, o roubo e o tráfico. Não, são pessoas aí que sangram os cofres públicos, né? E que cometem crimes muito maiores, né? De repercussão indireta muito maior. Né? E é aquela coisa, né? É a lei da física. Né? Para toda ação, né? Aparece uma reação. Né? E a lei de abuso de autoridade ela veio ser uma espécie de reação, né, a esse protagonismo que o Poder Judiciário, inclusive o Poder Judiciário de primeiro grau, né, o juiz de primeiro grau, veio assumindo. Né. A lei, na verdade, de abuso de autoridade, ela criminaliza algumas condutas e alguém pode me perguntar, mas não tem que criminalizar o abuso da autoridade? Claro que tem. Claro que tem. Nenhuma autoridade, nenhuma autoridade é dado agir com abuso. Né. Só que o momento histórico que essa lei apareceu, né, considerando, inclusive, que já havia uma lei de abuso de autoridade anteriormente, né, que punia condutas também dos agentes públicos, né, é sintomático, na minha opinião, né, de uma tentativa de minar a independência funcional do magistrado. Né. Até para o público saber, né, o magistrado ele precisa atuar de forma independente, sem medo das consequências dos atos que ele tome. Se um juiz atuar acuado, né, com medo, né, isso vai ser sintomático, né, de uma, vamos dizer assim, de um rompimento do regime democrático. Então, por exemplo, eu tenho um processo, até para citar para o público entender, né, hoje a lei do abuso de autoridade, ela criminaliza, por exemplo, penhoras online, né, feitas com um certo excesso, ou eventualmente de uma maneira abusiva, e cita conceitos abertos. Então, ela criminaliza condutas, né, que no meu dia a dia, num processo de uma parte, eu tenho que fazer. Então, uma parte é credora, ela vai entrar com uma execução, ela precisa ter o seu crédito satisfeito. E um dos mecanismos é a penhora online. Eu vou lá e faço uma penhora online. Eu posso ser criminalizada por isso. Né? Então, para o cidadão, né, ó, a minha criminalização, né, no exercício correto da minha função é nociva. Entendeu? É bastante nociva. Né? Inclusive, eu tenho casos de colegas que já estão aplicando a lei de abuso de autoridade, ela só entra em vigor 180 dias depois, né, da publicação dela, que, se não me engano, se deu no dia 5 de setembro de 2019, ou seja, 6 meses depois, né, aliás, ela foi publicada dia 27 de nove de 2019, então vamos colocar aí 6 meses depois dessa lei. Ela só entra em vigor 6 meses depois, já tem colegas aplicando a lei antecipadamente, né, por receio de alguma represália. Então ela é sintomática, ela está tumultuando realmente o dia a dia processual. Já tem advogados que, vamos dizer assim, estão, não estou dizendo todos, né, já apresentam petições com ameaças veladas, né, ai, né, isso pode acarretar em abuso de autoridade. Então, ela está mexendo, né, com o sistema processual. Não, eu não posso dizer que ela é uma lei indolor. Ela já está mexendo com o sistema processual e já vem comprometendo a independência do juiz nos mais diversos casos que pode atingir o cidadão, né, que pode beneficiar o cidadão. E eu cito a penhora online, por exemplo, né, a questão das prisões também, né, de você, a lei fala em prisões manifestamente ilegítimas ou manifestamente ilegais, isso é um conceito extremamente vago, né, que ele pode gerar uma insegurança na hora de decretar uma prisão. Né? Então é uma lei que ela diz respeito a toda a sociedade, a sociedade vai sofrer, né, com uma atuação mais contida do juiz por medo, né, de sofrer as consequências da lei de abuso de autoridade, que prevê às vezes pena de 4 anos de detenção para o magistrado ou para a autoridade que atue que atue em abuso de autoridade.
Essa legislação pode trazer, doutora, uma insegurança jurídica aos magistrados, ao Poder Judiciário e, consequentemente, à sociedade?
Sem dúvida nenhuma, pelos motivos que eu falei. Uhum. Né? Existem já magistrados, antes mesmo da publicação, da entrada em vigor da lei, né? Não da publicação, da entrada em vigor da lei, que já estão utilizando, né, o espírito da legislação para recusar, né, prisões, para eventualmente liberar algumas pessoas, para indeferir, para não permitir penhoras online em processos de execução. Né? Então, ela já tá restringindo a independência funcional do juiz, que inclusive no meu livro defendo como minha tese de doutorado a independência do magistrado como direito humano fundamental. E eu cito, inclusive, que a independência funcional do juiz ela está presente em tratados internacionais. Né? Então, eu até reputo a qualquer tentativa de amesquinhamento da independência do juiz, não só inconstitucional, como anticonvencional, né? Porque ela viola tratados internacionais, entendeu? De direitos humanos, né? Porque nenhum país democrático é verdadeiramente democrático se não tem um poder judiciário independente, né? Até cito, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, o artigo 10 diz que todo homem tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial. Né? Então, qualquer tentativa de você amesquinhar a independência funcional é, ao meu ver, inconstitucional e contra tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Né? E nem se diga, né, que a lei ela tem algumas ressalvas aí no artigo 1º, né, que fala que você tem que demonstrar o dolo do agente e a intenção de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo. Ninguém em sã consciência vai querer trabalhar, né, sob o risco, né, de ser processado ou de ser condenado pelo exercício da sua função. Né? Então é realmente uma questão assim, bastante grave, né, ao meu entender, nessa lei de abuso de autoridade. E ela está interferindo, inclusive, no trabalho dos advogados. Né? Muitos advogados já estão utilizando a lei de abuso de autoridade, né, em muitos casos, em petições, né, para eventualmente, vamos dizer assim, ameaçar, né, um pouco aí o magistrado. Né? Né? E eu não digo todos os advogados, alguns advogados, eu fui advogada durante 10 anos, tenho o maior respeito pela classe dos advogados, né? É muito, muito mesmo, né? Mas existem profissionais e profissionais, né? E isso já vem acontecendo. E né? Essa é uma questão bastante perigosa.
Essa legislação também estabelece mudanças no Estatuto da Advocacia e da OAB, não é mesmo, magistrada?
Sim, na verdade a mudança que ela estabelece é que ela criminaliza a violação da prerrogativa do advogado. Né, fala que ela coloca o artigo 7º-B do Estatuto da Ordem, né, constitui crime violar direito à prerrogativa de advogado, né, e prevê para quem violar uma prerrogativa de advogado, seja qual autoridade for, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Né? Então, esse é basicamente o dispositivo que muda. Né? Mas eu acho, né, que são importantíssimas as prerrogativas dos advogados e não é dado a ninguém, muito menos a um juiz, violar. Né? Mas ela também, né, esse dispositivo também, eventualmente, ele pode ser utilizado também de maneira abusiva. Né? Então, esse é o meu medo, não é questão da prerrogativa. Eu acho que qualquer violação de prerrogativa, não só de advogado, eu acho que de qualquer profissional que atue no sistema penal. Eu não sei exatamente por que apenas do advogado, né? Mas eu acho que qualquer profissional que atue no sistema penal, né, cuja prerrogativa seja violada, ela tem que ser, isso é uma conduta que tem que ser criminalizada, né? Não é, eu acho que exclusivamente do advogado, né? Acho que cadê a prerrogativa dos demais profissionais, né, que atuam, né, no sistema penal? Porque também muitas prerrogativas minhas no dia a dia, às vezes, são violadas também, né? Mas, enfim, é uma questão que pode ser utilizada de maneira abusiva, mas eu não vejo, assim, problemas em criminalizar a violação das prerrogativas, né? Muito pelo contrário, elas têm que ser efetivamente obedecidas, né? O meu medo é só do uso dessa criminalização, vamos assim dizer, né, como forma de coibir atividade jurisdicional livre, né? Então esse realmente é o meu receio, né? Meu receio para ser utilizado justamente para coibir atividade jurisdicional livre, não pelo medo do crime nem nada disso, né? Eu acho que, né, o advogado tem que ser tratado com muito respeito, assim como todo e qualquer profissional. Certo,
magistrada, com base no que a senhora defende na sua publicação, né, o livro Juiz e Execução Penal, Reflexões de uma Magistrada, eu gostaria que a senhora falasse para nós, né, como que a senhora avalia os avanços e os retrocessos junto ao nosso Poder Judiciário, né, as funções dos operadores de direito e as consequências para a nossa sociedade.
Veja, eu acho, né, não estou aqui dizendo que você não tem que punir o abuso de autoridade. O abuso de autoridade, ele tem que ser punido realmente, entendeu? Muitas vezes, né, essa questão do servidor público, né, todo mundo já sofreu aí com questões de servidor público, né? Todo mundo vai numa repartição, às vezes é atendido não com boa vontade, demora para ter o seu pleito atendido. Isso é muito comum. Eu mesma, como juiz, eu sofro também, às vezes, na mão do servidor público. É algo assim que é uma cultura que realmente precisa ser mudada e está sendo gradativamente mudada, né? Essa questão do tratamento do servidor público, né? Os advogados sofrem realmente muito com isso. Eu reconheço que sofrem. Entendeu? Eu reconheço que sofre, às vezes, num balcão de cartório, né, vão lá, pedem uma informação ou pedem alguma medida, alguma providência que às vezes demora. Lógico, isso vem sendo mitigado, mas é uma cultura que realmente existe. Eu acho que qualquer pessoa nesse Brasil já sofreu, né, com a questão, né, às vezes, do tratamento não cortês ou inadequado de um servidor público. Eu já sofri, qualquer pessoa já sofreu, eu mesma como advogada também já sofri isso, né? Então, é importante que a gente faça punição do agente público, né, que eventualmente haja com abuso de autoridade, né, que é uma coisa que acontece. Realmente, não vamos dizer que não acontece, ela acontece. O meu medo com relação a essa lei, né, que já existia, inclusive, uma lei de abuso de autoridade, é o momento político, econômico, em que ela foi gestada. Ela foi gestada, ela tramitou na Câmara, lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com uma velocidade, assim, absurda, né? Algo extremamente atípico, né? Então, aí a gente já vê, né, que existe aí um objetivo que está nas entrelinhas dela, não só exatamente dos artigos, né, que se tudo for cumprido bonitinho, legal e tudo, né, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, eu digo no meu livro, inclusive tem um parágrafo nele dizendo que eu não vou mudar uma vírgula da minha atuação, né, porque eu julgo que a minha atuação, né, dentro, logicamente, das minhas possibilidades, dos meus conhecimentos como ser humano que sou, entendeu? Né, passível, eventualmente, de cometer erros, como qualquer um, né, eu tento ter uma atuação correta. E eu vou atuar exatamente da mesma maneira. Né? Mas o momento em que ela foi gestada, essa lei, ela preocupa, porque ela criou um pânico entre os próprios colegas, um alvoroço entre os profissionais, entre os advogados, e ela pode, eventualmente, ser utilizada de forma abusiva. Né? E, principalmente, né, por aqueles que se sintam descontentes com alguma decisão judicial, porque toda decisão judicial, ela tem dois lados. Ela vai beneficiar alguém e ela vai prejudicar outra pessoa. Isso é óbvio, entendeu? Não dá pra, eu não posso agradar todo mundo. né? Mas, eventualmente, aquele que se sinta lesado, que, de repente, tem uma capacidade econômica maior de ficar demandando, eventualmente, o descumprimento da lei, pode ser utilizada, inclusive, para você cavar uma suspeição de um juiz. O meu medo é o momento que essa lei foi gestada, né? Os debates que ela ensejou e eventual mau uso, uso de má fé. É esse o meu medo.
Tá certo. Muito obrigada, magistrada. Conversamos hoje aqui com Rafaela Benetti da Cunha Rios, juíza titular da primeira vara criminal da comarca de Arapongas. Obrigada pela sua entrevista.
Obrigada, muito obrigada. E, enfim, uma boa tarde para os ouvintes e obrigada, né, pela audiência.
Até a próxima, magistrada.
Até a próxima, obrigada.
Obrigada. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.